Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Anual número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Membros e líderes da Igreja estão reunidos em todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes da Igreja. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Anual número 189 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Damos calorosas boas-vindas aos membros e amigos que estão assistindo à conferência ao redor do mundo, onde quer que estejam. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que eu dirigisse essa sessão. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilber e Ryan Murphy, com Richard Elliott e Andrew Unsworth ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando Alegres Cantemos, e agora nos agraciará com Firmes Seguir. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Stephen E. Snow, dos 70. Em seguida, o coro cantará Minha alma hoje tem a luz.
Oh, Our Father in heaven, we give thanks this morning for the privilege of... Pai Celestial, agradecemos essa manhã pelo privilégio de estarmos reunidos aqui como santos nesse salão e nas capelas, em casa, em todo o mundo. Reconhecemos a força de nos reunirmos e oramos para que recebamos força uns dos outros ao ouvirmos e participarmos desta sessão da conferência. Somos gratos por nossos líderes e oramos por nosso profeta e por seus conselheiros e os membros dos 12. Somos gratos por todos aqueles que fizeram possível que essa conferência acontecesse e pelos detalhes e tudo mais que prepararam. Somos gratos por todos eles que ajudaram a fazer com que tenhamos este maravilhoso final de semana. Oramos por aqueles que vão nos abençoar com a música e por meio do Espírito, convidamos o Espírito para estar conosco. Oramos para aqueles que vão falar para nós hoje. Oramos para que nosso coração esteja aberto e que aprendamos e saímos dessa conferência hoje comprometidos a fazer o melhor de qualquer forma, de alguma forma em nossa vida. E oramos por essas coisas e dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
We will now be pleased to hear from
Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Ulysses Soares, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos a irmã Becky Craven, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. O Elder Brooke P. Hales, dos 70, então falará a nós.
Meus queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria estarmos juntos novamente nesta Conferência Geral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sob a direção de nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Testifico-lhes que nesta conferência teremos o privilégio de ouvir a voz de nosso Salvador Jesus Cristo por meio dos ensinamentos daqueles que orarão, daqueles que cantarão e daqueles que falarão sobre as necessidades de nossos dias. Conforme registrado no livro de Atos, Filipe, o evangelista, ensinou o evangelho a um homem etíope, o qual era eunuco e superintendente de todos os tesouros pertencentes à rainha da Etiópia. Ao regressar da adoração em Jerusalém, ele leu o livro de Isaías. Compelido pelo Espírito, Filipe aproximou-se dele e disse: "Entendes tu o que lês?" E o eunuco disse: "Como poderei eu, se alguém não me ensinar?" Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe Jesus. A pergunta desse homem etíope é um lembrete do encargo divino que todos recebemos de procurarmos aprender e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo uns aos outros. Na realidade, no contexto do aprendizado e do ensino do Evangelho, às vezes somos como o homem etíope. Precisamos da ajuda de um professor fiel e inspirado. E às vezes somos como Filipe, precisamos ensinar e fortalecer outras pessoas em sua conversão. Nosso propósito ao procurarmos aprender e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo é aumentar a fé em Deus, em seu plano divino de felicidade, em Jesus Cristo e em seu sacrifício expiatório, e também alcançarmos uma conversão duradoura. Essa fé e conversão mais elevadas nos ajudarão a fazer e a cumprir convênios com Deus, fortalecendo assim nosso desejo de seguir a Jesus e produzindo em nós uma transformação espiritual genuína, ou seja, transformando-nos em uma nova criatura, conforme ensinou o apóstolo Paulo em sua epístola aos Coríntios. Essa transformação nos proporcionará uma vida mais feliz, mais produtiva e mais saudável, e manteremos uma perspectiva eterna. Não foi exatamente isso que aconteceu com o eunuco etíope após aprender a respeito do Salvador e ser convertido ao seu evangelho? A Escritura diz que ele, jubiloso, continuou o seu caminho. O mandamento de aprender o evangelho e ensiná-lo uns aos outros não é algo novo. Tem sido constantemente repetido desde os primórdios da história humana. Em certa ocasião, enquanto Moisés e seu povo estavam nas campinas de Moabe, antes de entrarem na Terra Prometida, o Senhor o inspirou a admoestar seu povo a respeito da responsabilidade que eles tinham de aprender os estatutos e os convênios que haviam recebido do Senhor e de ensiná-los à sua posteridade, muitos dos quais não haviam pessoalmente presenciado a travessia do Mar Vermelho ou a revelação dada no Monte Sinai. Moisés admoestou seu povo: "Ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Faça-a saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos." Moisés concluiu dizendo: "E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre." Os profetas de Deus têm consistentemente ensinado que precisamos edificar nossa família na doutrina e admoestação do Senhor e em luz e verdade. O presidente Nelson disse recentemente: "Nesta época de imoralidade desenfreada e pornografia que enreda e vicia, os pais têm a responsabilidade sagrada de ensinar aos filhos a importância de Deus e de Jesus Cristo em sua vida." Irmãos e irmãs, a advertência de nosso amado profeta é um lembrete adicional de nossa responsabilidade individual de buscarmos aprender e ensinar nossa família que há um Pai Celestial que nos ama e que estabeleceu um plano divino de felicidade para seus filhos, que Jesus Cristo, seu Filho, é o Redentor do mundo e que a salvação vem por meio da fé em seu nome. Nossa vida precisa ser edificada sobre a rocha de nosso Redentor Jesus Cristo. Isso pode nos ajudar, tanto individualmente como em família, a termos nossas próprias impressões espirituais gravadas em nosso coração, ajudando-nos a perseverar em nossa fé. Vocês devem se lembrar dos dois discípulos de João Batista que seguiram a Jesus Cristo após ouvirem João testificar que ele era o Cordeiro de Deus, o Messias. Eles aceitaram o convite de Jesus, "Vinde e vede", e ficaram com ele aquele dia. Eles receberam o conhecimento de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e o seguiram. Da mesma maneira, quando aceitamos o convite do Salvador, "Vinde e vede", necessitamos permanecer com ele, mergulhando nas Escrituras, aprendendo delas, regozijando-nos nelas, aprendendo sua doutrina e nos esforçando para viver como ele viveu. Só assim passaremos a conhecê-lo e a reconhecer sua voz, sabendo que ao virmos a ele e nele crermos, jamais teremos fome ou sede, e seremos capazes de discernir a verdade em todos os momentos, exatamente como aconteceu com aqueles dois discípulos que permaneceram com Jesus. Irmãos e irmãs, isso não acontece por acaso. Sintonizar nossa vida com as mais elevadas influências de santidade não é algo simples. Isso exige tempo e esforços consistentes e diários, e requer que busquemos a Deus e que aprendamos como fazer do Evangelho o ponto central de nossa vida. Se assim o fizermos, prometo a vocês que a influência do Espírito Santo trará luz ao nosso coração e à nossa mente e prestará testemunho do Evangelho, ensinando todas as coisas. A pergunta feita pelo etíope, "Como poderei eu entender se alguém não me ensinar?", também tem um significado especial no contexto de nossa responsabilidade de colocar em prática em nossa vida os princípios do Evangelho que aprendemos. No caso desse etíope, por exemplo, ele agiu de acordo com as verdades que aprendeu com Filipe. Ele pediu para ser batizado porque passou a saber que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, nossas ações devem refletir o que aprendemos e o que ensinamos. Precisamos demonstrar nossas crenças por meio do modo como vivemos. Ser um bom exemplo é o melhor professor. Ensinar algo que verdadeiramente vivemos pode fazer a diferença no coração das pessoas a quem ensinamos. Se desejamos que essas pessoas, sejam elas de nossa família ou não, entesourem alegremente em seu coração as Escrituras e os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas vivos, elas precisam ver nossa alma se regozijar nesses ensinamentos. Semelhantemente, se queremos que elas saibam que o presidente Russell M. Nelson é o profeta vidente e revelador em nossos dias, elas precisam ver que levantamos nossa mão para apoiá-lo e perceber que seguimos seus ensinamentos inspirados. Como diz o conhecido ditado americano, as ações falam mais alto do que as palavras. Nesse exato momento, talvez alguns de vocês estejam se perguntando: tenho feito tudo isso, tenho seguido esse modelo tanto individualmente como em família, mas, infelizmente, alguns de meus amigos e entes queridos se distanciaram do Senhor. O que devo fazer? Para todos aqueles que neste momento estão tendo sentimentos de tristeza, de agonia e talvez até de pesar, saibam que eles não estão totalmente perdidos, pois o Senhor sabe onde eles estão e está cuidando deles. Lembrem-se de que eles também são filhos dele. É difícil entender todos os motivos pelos quais algumas pessoas escolhem outro caminho. A melhor coisa que podemos fazer nessas circunstâncias é simplesmente amá-los e aceitá-los, orar pelo bem-estar deles e buscar auxílio do Senhor para saber o que fazer e o que dizer. Alegre-se sinceramente com eles quando tiverem sucesso. Sejam amigáveis e procurem ver os pontos positivos deles. Nunca devemos desistir deles, mas sim preservar nosso relacionamento. Nunca os rejeitem. Nunca os julguem erroneamente. Simplesmente demonstrem amor por eles. A parábola do filho pródigo nos ensina que quando os filhos caem em si, eles frequentemente desejam voltar para casa. Se isso acontecer com nossos entes queridos, preencham seu coração com compaixão. Corram em direção a eles, lancem-se ao pescoço deles e beijem-nos, assim como fez o pai do filho pródigo. Por fim, continuem a viver de modo digno. Sejam um bom exemplo do que acreditam e se aproximem de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele conhece e compreende nossas tristezas e nossas dores mais profundas, e Ele abençoará seus esforços e sua dedicação para com seus entes queridos, nesta vida ou na próxima. Lembrem-se sempre de que a esperança ocupa uma parte primordial no plano do Evangelho. Ao longo de muitos anos de serviço à Igreja, vi membros fiéis que aplicaram esses princípios em sua vida de modo consistente. Esse é o caso de uma mãe que criou seus filhos sozinha, a quem chamarei de Maria. Infelizmente, Maria passou por um trágico divórcio. Naquela época de sua vida, Maria reconheceu que a maioria das decisões vitais que ela teria de tomar, relacionadas à sua família, seriam espirituais. Será que a oração, o estudo das Escrituras, o jejum e a frequência à igreja e ao templo continuariam a ser importantes para ela? Maria sempre foi fiel e, naquele momento decisivo de sua vida, decidiu se apegar ao que já sabia ser verdadeiro. Ela encontrou forças no documento A Família, Proclamação ao Mundo, que, entre muitos princípios maravilhosos, ensina que os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão e ensiná-los a sempre guardar os mandamentos de Deus. Ela continuamente buscava respostas do Senhor e as compartilhava com seus quatro filhos em diversas ocasiões em família. Com frequência, eles tinham debates sobre o Evangelho e compartilhavam suas experiências e seu testemunho um com o outro. A despeito dos sofrimentos que tiveram, seus filhos desenvolveram amor pelo Evangelho de Cristo e o desejo de servir e de compartilhá-lo com outras pessoas. Três deles serviram fielmente uma missão de tempo integral e o filho mais novo está atualmente servindo na América do Sul. Sua filha mais velha, que agora é casada e está firme em sua fé, compartilhou: "Nunca senti que minha mãe nos criou sozinha, porque o Senhor sempre esteve em nosso lar. Quando ela prestava testemunho dele para nós, começávamos a voltar-nos para ele com nossas próprias perguntas. Sou muito grata por ela ter colocado o Evangelho em prática em nossa vida." Essa bondosa mãe foi capaz de fazer de seu lar um centro de aprendizado espiritual. De modo semelhante à pergunta do etíope, Maria se perguntou diversas vezes: "Como meus filhos poderão aprender se a mãe não os ensinar?" Meus queridos amigos no Evangelho, testifico que quando ensinamos o Evangelho de Jesus Cristo de modo solene, amável, firme e sincero, com real intenção e sob a influência do Espírito, esses ensinamentos podem transformar corações e inspirar o desejo de viver de acordo com as verdades de Deus. Testifico que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele é o Redentor, Ele vive. Sei que Ele dirige sua igreja por meio de seus profetas, videntes e reveladores. Também testifico que Deus vive, que Ele nos ama e deseja que voltemos à sua presença, todos nós. Presto testemunho dessas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém.
I testify that Jesus Christ is the Savior of the world. He is the Redeemer, and He lives. I know He directs His church through prophets, seers, and revelators. I also testify to you that God lives, that He loves us, He wants us back in His presence, all of us. He listens to our prayers. I bear my testimony of these truths in the name of Jesus Christ. Amen.
I once saw a sign in a store window that said,
certa vez vi um cartaz na vitrine de uma loja com os dizeres, felicidade, R$50. Fiquei tão curiosa para saber quanta felicidade eu conseguiria comprar com R$50 que entrei na loja. O que encontrei foi um monte de bugigangas, baratas e souvenirs. Nada do que vi tinha a mínima possibilidade de me trazer o tipo de felicidade descrita no cartaz. Com o passar dos anos, pensei muitas vezes sobre aquele cartaz e como pode ser fácil procurar a felicidade em itens que são baratos ou temporários. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, somos abençoados por saber como e onde a verdadeira felicidade pode ser encontrada. Ela é encontrada ao vivermos cuidadosamente o Evangelho estabelecido por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e ao nos esforçar para nos tornar mais semelhantes a Ele. Temos um amigo querido que era maquinista. Certo dia, enquanto estava pilotando o trem em sua rota, ele viu um carro parado nos trilhos à sua frente. Ele percebeu rapidamente que o carro estava preso e não conseguiria atravessar os trilhos. Ele acionou imediatamente o modo de emergência do trem, que acionou os freios de cada vagão, que se estendiam por aproximadamente 1 quilômetro, que levava uma carga de 6 mil toneladas. Não havia chances físicas de que o trem conseguisse parar antes de bater no carro, o que realmente aconteceu. Felizmente para as pessoas do carro, elas ouviram os avisos do apito do trem e escaparam do carro antes do impacto. Enquanto o maquinista falava com um policial, uma mulher com muita raiva se aproximou deles. Ela gritava dizendo que tinha visto todo o incidente e testificou que o maquinista nem sequer tentou desviar do caminho para não acertar o carro.
Obviamente,
se o maquinista conseguisse se desviar e sair dos trilhos para evitar o acidente, ele e todo o trem teriam sido destruídos com um descarrilamento. E o movimento progressivo do trem teria sido interrompido abruptamente. Felizmente para ele, as barras que formam os trilhos nos quais o trem estava seguindo mantiveram as rodas do trem se movendo suavemente, em direção ao seu destino, independentemente do obstáculo em seu caminho. Felizmente para nós, também estamos em um trilho, um caminho do convênio, com o qual nos comprometemos quando nos batizamos e nos tornamos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Embora possamos encontrar obstáculos ocasionalmente ao longo do caminho, esse caminho nos mantém seguindo adiante em direção ao nosso valioso destino eterno, se nos mantivermos firmes nele. A visão da árvore da vida nos mostra como os efeitos de agir descuidadamente podem fazer com que nos distanciemos do caminho do convênio. Pensem em como a barra de ferro e o caminho estreito e apertado, ou o caminho do convênio, levam diretamente à árvore da vida, onde todas as bênçãos oferecidas por nosso Salvador e sua expiação estão disponíveis para os fiéis. Também foi observado nesta visão um rio de águas representando a imundície do mundo. As Escrituras descrevem que o rio passava pelo caminho. No entanto, apenas estava perto da árvore, mas não corria até ela. O mundo está cheio de distrações que podem enganar até mesmo os eleitos, levando-os a viver os convênios de modo descuidado, fazendo com que cheguem perto da árvore, mas não cheguem até ela. Se não formos cuidadosos ao viver nossos convênios com exatidão, nossos esforços descuidados podem eventualmente nos levar a caminhos proibidos, ou a nos unir àqueles que já entraram no grande e espaçoso edifício. Se não formos cuidadosos, podemos até nos afogar nas profundezas do rio imundo. Há um caminho cuidadoso e um caminho descuidado para todas as coisas, incluindo viver o Evangelho. Ao ponderarmos nosso compromisso com o Salvador, estamos sendo cuidadosos ou descuidados? Devido à nossa natureza mortal, não racionalizamos às vezes nosso comportamento, frequentemente nos referindo às nossas ações como sendo mornas ou misturando algo bom com algo muitas vezes não muito bom? Todas as vezes que dizemos entretanto, exceto ou mas, quando falamos sobre seguir os conselhos dos líderes profetas ou viver cuidadosamente o Evangelho, estamos de fato dizendo: este conselho não se aplica a mim. Podemos racionalizar tudo o que quisermos, mas o fato é que não há uma maneira correta de se fazer a coisa errada. O tema dos jovens para 2019 foi inspirado em João 14, 15, em que o Senhor instruiu: se me amais, guardai os meus mandamentos. Se o amamos como afirmamos, não podemos mostrar esse amor sendo um pouco mais cuidadosos ao viver seus mandamentos? Ser cuidadoso ao viver o Evangelho não significa necessariamente ser formal ou excessivamente sério. Significa que teremos pensamentos e comportamento adequados como discípulos de Jesus Cristo. Ao ponderar a diferença entre o cuidadoso e o descuidado ao viver o Evangelho, podemos refletir sobre alguns pensamentos. Somos cuidadosos com nossa adoração no dia do Senhor e em nossa preparação para partilhar do sacramento toda semana? Podemos ser mais cuidadosos em nossas orações e estudo das Escrituras ou ser mais ativamente envolvidos com Vem, Segue-me, estudo pessoal e familiar? Somos cuidadosos com nossa adoração no templo e vivemos cuidadosa e deliberadamente os convênios que fazemos tanto no batismo quanto no templo? Somos cuidadosos com nossa aparência e modestos ao nos vestir, especialmente em locais e circunstâncias sagrados? Somos cuidadosos no modo como usamos os garments sagrados do templo? Ou a moda do mundo dita uma atitude mais descuidada? Somos cuidadosos no modo como ministramos a outras pessoas e como exercemos nossos chamados na igreja? Ou somos indiferentes ou descuidados com os chamados em que servimos? Somos cuidadosos ou descuidados com o que lemos e com o que assistimos na TV ou em nossos dispositivos móveis? Somos cuidadosos com o nosso linguajar? Ou nos envolvemos de modo descuidado em conversas rudes e vulgares? O livreto para o vigor da juventude contém padrões que, quando seguidos cuidadosamente, vão nos trazer ricas bênçãos e nos ajudar a permanecer no caminho do convênio. Embora tenha sido escrito para o benefício dos jovens, seus padrões não expiram quando deixamos o programa dos rapazes ou das moças. Eles se aplicam a cada um de nós, o tempo todo. Examinar esses padrões pode inspirar outras maneiras de sermos mais cuidadosos ao viver o Evangelho. Não rebaixamos nossos padrões para sermos aceitos ou para fazer com que outra pessoa se sinta mais confortável. Somos discípulos de Jesus Cristo e, como tal, temos o dever de levar as outras pessoas para locais mais altos e mais santos, onde elas também podem colher bênçãos maiores. Faço o desafio de buscarmos a orientação do Espírito Santo para saber quais ajustes precisamos fazer para que nossa vida esteja mais cuidadosamente alinhada com nossos convênios. Também suplico que não critiquem outras pessoas que estejam trilhando esta mesma jornada. O julgamento é meu, diz o Senhor. Estamos todos no processo de crescimento e de mudança. Acho muito interessante a história sobre os anlicitas apóstatas contada no livro de Mórmon, como uma maneira de mostrar às outras pessoas que eles não estavam mais associados a Jesus Cristo e sua igreja. Eles colocaram uma marca vermelha distinta na testa para que todos vissem. De maneira oposta, e como discípulos de Jesus Cristo, como nos marcamos? As pessoas conseguem facilmente ver a imagem dele em nosso semblante e saber a quem representamos pelo modo cuidadoso como conduzimos nossa vida? Como povo do convênio, não estamos destinados a nos misturar com o resto do mundo. Fomos chamados de um povo peculiar. Esse é um grande elogio. À medida que as influências do mundo abraçam cada vez mais aquilo que é mal, temos que nos esforçar com toda diligência para ficarmos firmes no caminho que nos leva em segurança de volta ao Salvador, aumentando a distância entre o convênio que vivemos e as influências do mundo. Ao refletir sobre obter a felicidade duradoura, duradoura, percebo que às vezes nos encontramos mornos. Ao trilharmos o caminho do convênio, as névoas da escuridão são inevitáveis. As tentações e os descuidos podem fazer com que desviemos sutilmente nosso curso para a escuridão do mundo e para longe do caminho do convênio. Para os momentos em que isso acontecer, nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, alertou-nos a voltar para o caminho do convênio e a fazê-lo rapidamente. Como sou grata pelo dom do arrependimento e pelo poder da expiação de nosso Salvador. É impossível viver uma vida perfeita. Apenas um homem foi capaz de ter uma vida perfeita enquanto vivia neste planeta celestial. Esse homem foi Jesus Cristo. Embora não sejamos perfeitos, irmãos e irmãs, podemos ser dignos. Dignos de partilhar do sacramento, dignos das bênçãos do templo e dignos de receber revelação pessoal. O rei Benjamim testificou das bênçãos e da felicidade, que advém àqueles que cuidadosamente seguem ao Senhor. E ainda mais, quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. A felicidade pode ser comprada com R$50? Não. Não pode. A felicidade profunda e duradoura é obtida quando vivemos o Evangelho de Jesus Cristo de modo intencional e cuidadoso. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Uma doutrina importante e consoladora do Evangelho de Jesus Cristo é que nosso Pai Celestial tem um amor perfeito por seus filhos. Devido a esse amor perfeito, Ele nos abençoa não apenas de acordo com nossos desejos e nossas necessidades, mas também de acordo com sua infinita sabedoria. Como declarou o profeta Nefe, sei que Deus ama seus filhos. Um aspecto desse amor perfeito é o envolvimento de nosso Pai Celestial nos detalhes de nossa vida. Mesmo quando não percebemos ou compreendemos isso, buscamos a orientação e o auxílio divino do Pai por meio de orações sinceras e fervorosas. Quando honramos nossos convênios e nos esforçamos para ser mais semelhantes ao Salvador, temos o direito a um fluxo constante de orientação divina por meio da influência e inspiração do Espírito Santo. As Escrituras ensinam, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. E Ele conhece todas as coisas, porque todas as coisas estão presentes diante de seus olhos. O profeta Mormon é um exemplo disso. Ele não viveu para ver os resultados de seu trabalho. Ainda assim, ele entendia que o Senhor o estava guiando cuidadosamente. Quando se sentiu inspirado a incluir as placas menores de Nefe em seu registro, Mormon escreveu, e faço isto com um sábio propósito, pois assim me é sussurrado, segundo o Espírito do Senhor que está em mim. E agora, eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que hão de acontecer. Portanto, Ele atua em mim para que eu faça segundo a sua vontade. Embora Mormon não soubesse que no futuro as 116 páginas do manuscrito seriam perdidas, o Senhor sabia e preparou um caminho para vencer esse obstáculo muito antes que ele surgisse. O Pai nos conhece, conhece nossas necessidades e nos ajudará de modo perfeito. Às vezes, essa ajuda é dada imediatamente ou logo depois de pedirmos ajuda divina. Às vezes, nossos desejos mais sinceros e dignos não são respondidos da maneira que esperamos, mas descobrimos que Deus tem bênçãos maiores reservadas para nós. E às vezes, nossos desejos justos não são atendidos nesta vida. Vou ilustrar três relatos diferentes como o Pai Celestial pode responder às nossas sinceras súplicas a Ele. Nosso filho mais novo foi chamado para servir como missionário na França, Paris. Na preparação para servir, como de costume, fomos juntos comprar camisas, ternos, gravatas, meias e um sobretudo. Infelizmente, o sobretudo que ele queria, no tamanho que precisava, estava esgotado. Entretanto, a atendente avisou que o casaco estaria disponível em algumas semanas e poderia ser entregue no Centro de Treinamento Missionário em Provo antes que nosso filho partisse para a França. Pagamos pelo casaco e não pensamos mais no assunto. Nosso filho entrou no Centro de Treinamento Missionário em junho e o casaco foi entregue poucos dias antes de sua partida em agosto. Ele não experimentou o casaco, apenas o guardou na mala junto com suas roupas e outros itens. Com a chegada do inverno em Paris, onde nosso filho estava servindo, ele nos escreveu dizendo que havia experimentado o casaco e descoberto que era muito pequeno. Logo, tivemos que depositar dinheiro extra em sua conta para que ele pudesse comprar outro casaco em Paris. E ele assim o fez. Um pouco irritado, escrevi a ele dizendo que doasse o casaco, uma vez que não poderia usá-lo. Mais tarde, ele nos enviou este e-mail. Está muito, muito frio aqui. O vento parece nos transpassar, embora meu casaco novo seja ótimo e bem pesado. Dei meu antigo casaco para outro missionário em nosso apartamento, que diz que estava orando por uma maneira de conseguir um casaco melhor. Ele se converteu há alguns anos e tem apenas a mãe e o missionário que o batizou para apoiá-lo enquanto está na missão. Então o casaco foi a resposta a uma oração e eu fiquei muito feliz com isso. O Pai Celestial sabia que aquele missionário que estava servindo na França a mais de 10 mil quilômetros de distância de casa precisaria urgentemente de um casaco novo para suportar o frio de Paris, mas que esse missionário não teria os meios para comprar um. Pai Celestial também sabia que nosso filho receberia da loja de Provo, tá? Um sobretudo que seria muito pequeno. Sabia que esses dois missionários serviriam juntos em Paris e que o casaco seria a resposta a uma humilde e sincera oração de um missionário que estava em grande necessidade. O Salvador ensinou: não se vendem dois passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Em outras situações em que nossos desejos justos não são concedidos da mesma maneira que esperávamos, pode ser para nosso próprio bem. Por exemplo, José, o filho de Jacó, era invejado e odiado pelos irmãos a ponto de eles planejarem assassiná-lo. Mas em vez disso, eles o venderam como escravo no Egito. Se um dia uma pessoa sentiu que suas orações não foram respondidas da maneira que esperava, essa pessoa foi José. Na verdade, seu aparente infortúnio resultou em grandes bênçãos para ele e salvou sua família da fome. Mais tarde, após se tornar um líder de confiança no Egito, com grande fé e sabedoria, ele disse aos irmãos: agora, pois, não vos entristeçais nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem ceifa. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para preservar um remanescente vosso na terra, para guardar-vos com vida por meio de um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus? Quando estava na faculdade, nosso filho mais velho foi contratado para trabalho de meio período, há muito desejado, e que tinha o potencial de levar a um ótimo emprego permanente após a formatura. Ele se empenhou muito nesse emprego por 4 anos, tornou-se altamente qualificado e era respeitado por sua equipe e supervisores. No final do seu último ano, quase como se fosse algo orquestrado pelos céus, pelo menos era o que nosso filho pensava, uma vaga foi aberta para a posição permanente e ele era o principal candidato, com todos os indícios e grande expectativa de conseguir um emprego. Mas ele não foi contratado. Nenhum de nós conseguia entender. Ele havia se preparado bem, tinha ido bem na entrevista, era o candidato mais qualificado e havia orado com grande esperança e expectativa. Ele ficou muito triste e desanimado e todo o episódio nos deixou pensativos. Por que Deus o abandonou em seu desejo justo? Somente vários anos depois, a resposta ficou clara. Se tivesse recebido o emprego dos sonhos depois da formatura, perderia uma grande oportunidade que mudaria sua vida e que agora percebemos ser para seu benefício e bênção eterna. Deus conhecia o fim desde o princípio, como sempre conhece. E nesse caso, a resposta foi não, para muitas orações justas, em favor de um resultado muito melhor. E às vezes, a resposta que buscamos para a nossa oração justa, desesperada e sincera, não é dada nesta vida. A irmã Patrícia Parkinson nasceu com visão normal, mas aos 7 anos começou a ficar cega. Aos 9 anos... Pat começou a frequentar a escola de Utah para surdos e cegos em Ogden, Utah, a 140 quilômetros de sua casa, o que forçou a morar na escola e a fez sentir toda a saudade de casa que uma menininha de 9 anos poderia sentir. Aos 11, ela havia perdido completamente a visão. Pat voltou para casa permanentemente aos 15 anos para frequentar o ensino médio local. Foi para a faculdade e se formou em licenciatura em distúrbios de comunicação e psicologia. E após uma batalha heróica contra a dúvida dos administradores da universidade, ela fez pós-graduação e concluiu um mestrado em distúrbios da fala. Agora, Pat trabalha com 53 alunos do ensino fundamental e supervisiona 4 técnicos em linguagem em seu distrito escolar. Ela tem uma casa própria, seu próprio carro, que os amigos e familiares de Pat dirigem quando ela precisa de transporte. Aos 10 anos, Pat passou por outro procedimento médico para tratar sua perda de visão. Seus pais sempre lhe disseram exatamente o que aconteceria em relação aos procedimentos médicos. Mas, por alguma razão, eles não contaram sobre esse procedimento em particular. Quando seus pais lhe contaram que o procedimento havia sido marcado, Pat, nas palavras de sua mãe, ficou perdida. Pat correu para o quarto, mas voltou mais tarde e disse aos pais, indignada: "Deixe-me dizer uma coisa. Eu sei, Deus sabe, e vocês precisam saber também. Serei cega para o resto da vida." Há alguns anos, Pat viajou para a Califórnia para visitar familiares que moravam lá. Enquanto passeava com um sobrinho de 3 anos, filho de seu irmão, ele disse: "Tia Pat, por que você não pede olhos novos para o Pai Celestial? Porque se pedir ao Pai Celestial, ele vai dar tudo o que você quiser. É só pedir a ele." Pat disse que ficou surpresa com a pergunta, mas respondeu: "Bem, às vezes, não é assim que o Pai Celestial age. Às vezes ele precisa que aprendamos algo por isso. Ele não nos dá tudo o que pedimos. Às vezes é preciso esperar. O Pai Celestial e o Salvador sabem o que é melhor para nós e do que precisamos. Por isso, ele não nos darão tudo o que queremos no momento em que queremos." Conheço Pat há muitos anos e recentemente disse a ela que admira o fato de ela ser sempre positiva e feliz. Ela respondeu: "Bem, você não mora comigo, mora? Tenho meus momentos. Já tive que lidar com uma depressão profunda e já chorei muito." Porém, ela acrescentou: "Desde o momento que comecei a perder a visão, foi estranho, mas eu sabia que o Pai Celestial e o Salvador estavam comigo e com minha família. Lidamos com isso o melhor que pudemos e, em minha opinião, agimos da maneira certa. Acabei me tornando uma pessoa bem-sucedida e geralmente uma pessoa feliz. Lembro-me de ver sua mão em tudo. Para aqueles que me perguntam se fico brava por ser cega, eu respondo: com quem eu ficaria brava? Pai Celestial está nessa comigo, não estou sozinha, ele está comigo o tempo todo." Nesse caso, o desejo de Pat de recuperar a visão não será atendido nesta vida, mas o lema dela que aprendeu com o pai é: tudo passa. O presidente Henry B. Eyring declarou: "O pai conhece vocês e seus sentimentos, e ele está ciente das necessidades espirituais e temporais de todos ao seu redor neste momento. Essa grande e consoladora verdade pode ser encontrada nas 3 experiências que relatei." Irmãos e irmãs, às vezes nossas orações são respondidas rapidamente com o resultado que esperamos. Às vezes nossas orações não são respondidas da maneira que esperamos. Embora com o tempo aprendamos que Deus tinha uma bênção preparada para nós, maior do que imaginávamos. E às vezes nossas súplicas justas a Deus não serão atendidas nesta vida. Como disse o Elder Neil A. Maxwell, a fé também inclui confiar que Deus sabe o tempo certo para tudo. Confiamos que à sua própria maneira e a seu próprio tempo, o Pai Celestial nos abençoará e resolverá todos nossos problemas, injustiças e desapontamentos. Citando o rei Benjamim: "E ainda mais quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Ó, lembrai-vos de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Sei que Deus responde nossas orações. Sei que, como um Pai amoroso que conhece todas as coisas, responde às nossas orações de modo perfeito, de acordo com sua infinita sabedoria, e para que sejamos beneficiados e abençoados ao máximo. Disso presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém."
O coro e a congregação agora cantarão juntos, cantando louvamos, hino número 50. Após o hino, ouviremos o Elder Dieter F. Uchtdorf, do Corão dos Doze Apóstolos. O coro então cantará, ó crianças, Deus vos ama. Em seguida, o Bispo W. Christopher Vadel, segundo o conselheiro no Bispado Presidente, falará a nós.
This is the 189th annual General Conference.
Ao número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Queridos irmãos e irmãs, amigos, no mês passado, os 12 foram convidados por nosso querido profeta, o presidente Russell Nelson, para viajarem com ele para participar da dedicação do Templo de Roma, na Itália. Enquanto viajava, pensei no apóstolo Paulo e suas viagens. Naquela época, ir de Jerusalém a Roma levava cerca de 40 dias. Hoje, em um dos meus favoritos aviões, esse trajeto dura menos de 3 horas. Estudiosos da Bíblia acreditam que Paulo estava em Roma quando escreveu várias de suas cartas, que eram fundamentais para fortalecer os membros da igreja daquela época e os de hoje. Paulo e os outros membros da igreja primitiva, os santos dos tempos antigos, estavam profundamente familiarizados com o sacrifício. Muitos foram perseguidos severamente, mesmo até a morte. Nos últimos 200 anos, os membros da Igreja Restaurada de Jesus Cristo, os santos dos últimos dias, também sofreram muitas perseguições de muitas formas.
Mas apesar dessa perseguição, e às vezes por causa dela, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias continuou a crescer e hoje se encontra em todo o mundo. No entanto, antes de assarmos o bolo, jogarmos confete e nos parabenizarmos por esse sucesso notável, seria bom colocarmos esse crescimento em perspectiva. Existem aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Se compararmos esse número com os poucos mais de 16 milhões de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, somos, na verdade, um rebanho bem pequeno. Nesse meio tempo, o número de cristãos está diminuindo em algumas partes do mundo. Mesmo na Igreja Restaurada do Senhor, apesar de o número geral de membros continuar a crescer, há muitos que não recebem as bênçãos de se participar regularmente da Igreja. Em outras palavras, onde quer que estejamos na Terra, há muitas oportunidades para compartilharmos as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo com as pessoas que encontramos, com quem estudamos, moramos, trabalhamos ou com quem fazemos amizade. No ano passado, tive a empolgante oportunidade de estar bem envolvido com as atividades missionárias da Igreja em todo o mundo. Tenho frequentemente ponderado e orado a respeito do grande encargo dado pelo Salvador a seus discípulos, nós, seus filhos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ponderei sobre a pergunta, como nós, membros da Igreja e discípulos de Cristo, podemos cumprir melhor esse grandioso encargo em nosso dia? Hoje eu os convido a ponderar a mesma pergunta no coração e na mente. Os líderes da Igreja têm enfatizado o inconfundível chamado "Cada membro é um missionário por décadas". Os membros da Igreja de Jesus Cristo, tanto no passado quanto hoje, compartilharam e compartilham o Evangelho com entusiasmo e alegria com amigos e conhecidos. Em seu coração arde o testemunho de Jesus Cristo. E eles sinceramente desejam que outras pessoas vivenciem a mesma alegria que eles encontraram no Evangelho do Salvador. Alguns membros da Igreja parecem ter um dom para isso. Eles adoram ser embaixadores do Evangelho. Destemida e alegremente servem e conduzem o trabalho como membros missionários. No entanto, muitos de nós são muito hesitantes. Quando o assunto obra missionária é tratado nas reuniões da Igreja, cabeças lentamente se abaixam atrás dos bancos, os olhos ficam fixos nas Escrituras ou permanecem fechados em profunda meditação para evitar contato visual com os outros membros. Por que isso acontece? Talvez porque sintamos culpa por não fazermos mais para compartilhar o Evangelho. Talvez não tenhamos certeza de como fazê-lo. Talvez sejamos muito tímidos para sair da nossa zona de conforto. Eu compreendo. Mas lembre-se, o Senhor jamais exigiu esforços missionários proficientes e impecáveis. Na verdade, o Senhor requer o coração e uma mente solícita. Caso já estejam fazendo trabalho missionário com alegria, por favor, continuem e sejam um exemplo para os outros. O Senhor vai abençoá-los. Se, no entanto, você sente que estão se arrastando no que diz respeito a compartilhar a mensagem do Evangelho, permitam-me dar 5 sugestões livres de culpa que qualquer um pode seguir para participar do grande encargo que o Senhor nos deu de ajudarmos a coligar Israel. Primeiro, aproximem-se de Deus. O primeiro grande mandamento era amar a Deus. É o motivo principal pelo qual estamos na Terra. Pergunte a si mesmo, realmente creio no Pai Celestial? Eu o amo e confio nele? Quanto mais você se aproximarem do Pai Celestial, mais vão irradiar sua luz e alegria. Outros vão notar que há algo único e especial sobre vocês. Eles vão perguntar o que é. Segundo, encha o seu coração com amor pelas pessoas. Este é o segundo grande mandamento. Procurem verdadeiramente ver todos a seu redor como filhos de Deus. Ministrem a eles, a despeito do nome deles aparecer ou não em sua lista de ministração. Riam com eles, alegrem-se com eles, chorem com eles, respeitem-nos, curem-nos, edifiquem-nos e os fortaleçam. Esforcem-se para imitar o amor de Cristo e para ter compaixão pelos outros, mesmo por aqueles que são indelicados com vocês, que zombam de vocês e que lhes desejam mal. Amem-nos e tratem-nos como os filhos do Pai Celestial. Terceiro, esforcem-se para trilhar o caminho do discipulado. Quando seu amor por Deus e por seus filhos aumenta, também cresce seu compromisso de seguir a Jesus Cristo. Aprendemos sobre o caminho de Deus nos banqueteando com sua palavra, dando ouvido às palavras dos profetas e apóstolos atuais e as colocando-os em prática. Sua confiança e coragem de seguir o caminho do Senhor tem, ao se comunicarem com o Pai Celestial, com o coração em si. É preciso prática para trilhar o caminho do discipulado. Todos os dias, pouco a pouco, graça por graça, linha sobre linha. Às vezes, precisamos dar dois passos para frente e um para trás. O importante é não desistir. Continue tentando se aperfeiçoar. Por fim, vocês se tornarão melhores, mais felizes e mais autênticos. Falar com outras pessoas sobre sua religião vai se tornar normal e natural. Na verdade, o Evangelho será uma parte tão essencial e preciosa de sua vida que pareceria anormal não falar sobre ele com outras pessoas. Talvez isso não aconteça de imediato. É o esforço de uma vida inteira. Mas vai acontecer. Quarto, compartilhem o que está em seu coração. Não estão pedindo que vocês fiquem de pé em uma esquina com um megafone na mão, citando versículos do livro de Mormon em voz alta. O que estou pedindo é que sempre busquem oportunidades de falar sobre suas crenças de modo natural e normal com as pessoas, tanto pessoalmente quanto online. Estou pedindo que, em todos os momentos, sirvam de testemunhas do poder de Deus, a respeito do poder do Evangelho, e, quando necessário, usem palavras. Como o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação, vocês podem ser confiantes, corajosos e humildes ao partilhá-lo. Confiança, coragem, humildade podem parecer atributos contraditórios, mas não são. Esses atributos refletem o convite do Salvador de não esconderem os valores e princípios do Evangelho debaixo de um alqueire, mas que deixem sua luz brilhar para que suas boas obras glorifiquem seu Pai Celestial. Há muitas maneiras normais e naturais de fazerem isso, desde atos diários de bondade, testemunhos prestados no YouTube, no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Há conversas simples com pessoas com quem vocês se encontram. Este ano estamos aprendendo o Novo Testamento em casa e na escola dominical. Que maravilhosa oportunidade de convidar amigos e vizinhos para a igreja e para a nossa casa, a fim de aprenderem sobre o Salvador com vocês. Compartilhem com eles o aplicativo do Evangelho, Biblioteca do Evangelho, e onde se encontra o recurso Vem e Segue-me. Se vocês conhecem jovens e a família deles, deem a eles o livreto para o Vigor da Juventude e os convidem a vir e ver como nossos jovens se esforçam para viver esses princípios. Se alguém perguntar sobre seu fim de semana, não hesitem em falar sobre o que vocês vivenciaram na igreja. Falem sobre as criancinhas que ficam em pé diante da congregação e cantam com entusiasmo como elas estão tentando ser como Cristo. Falem sobre o grupo de jovens que passam tempo ajudando idosos em casas de repouso a fim de compilar suas histórias pessoais. Falem sobre a recente mudança em nosso horário de reuniões dominicais e como isso tem abençoado sua família. Expliquem por que enfatizamos que esta é a Igreja de Jesus Cristo e que somos santos dos últimos dias. Assim como os membros da Igreja Primitiva eram também chamados de santos. De uma maneira que soe natural e normal para vocês, digam às pessoas por que Jesus Cristo e sua Igreja são importantes para vocês. Convidem-os a vir e ver. Depois, incentivem-nos a vir e ajudar. Existem numerosas oportunidades para as pessoas ajudarem em nossa igreja. Não orem apenas para que os missionários encontrem os eleitos. Orem diariamente, de todo o coração, para que vocês encontrem aqueles que virão e verão. Virão e ajudarão. Virão e permanecerão. E vamos missionar de tempo integral. Eles são como anjos, prontos para ajudar. Ao compartilharem as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, façam-no com amor e paciência. Se a única expectativa de nossa interação com as pessoas é que logo vistam um macacão branco e perguntem onde a pia batismal mais próxima está, estamos agindo errado. Alguns dos que virão e verão talvez jamais se unirão à igreja. Alguns se unirão posteriormente. A escolha é deles. Mas isso não muda nosso amor por eles e não muda nossos vibrantes esforços de continuar a convidar as pessoas e famílias para vir e ver, vir e ajudar, e vir e permanecer. Quinto, confiem que o Senhor realizará seus milagres. Ouvimos uma mensagem maravilhosa do Elder Hales hoje. Compreendo que a tarefa de converter as pessoas não é sua. Isso é papel do Espírito Santo. Seu papel é compartilhar o que está em seu coração e viver de modo consistente com suas crenças. Portanto, não se sintam desanimados se alguém não aceitar a mensagem do Evangelho de imediato. Isso não significa que não há uma falha pessoal. É algo entre a pessoa e o Pai Celestial. Seu papel é amar a Deus e amar o próximo, os filhos do Pai Celestial. Acreditem, amem e façam. Trilhem esse caminho e Deus realizará milagres por seu intermédio para abençoar seus preciosos filhos. Essas cinco sugestões vão ajudá-los a fazer o que os discípulos de Jesus Cristo têm feito desde a antiguidade. O Evangelho e a Igreja do Senhor são uma parte muito importante de sua vida, de quem vocês são e do que fazem. Portanto, convidem outros a vir e ver, a vir e ajudar. E Deus fará a sua obra de salvação, e eles virão e permanecerão. Mas você pode perguntar, e se eu fizer todas essas coisas e as pessoas reagirem de modo negativo? E se elas criticarem a igreja? E se me criticarem? E se deixarem de ser meus amigos? Sim, isso pode acontecer. Desde a antiguidade, os discípulos de Jesus Cristo têm frequentemente sido perseguidos. O apóstolo Pedro disse, alegrai-vos por participarem das aflições de Cristo. Os santos antigos regozijaram-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Lembrem-se, o Senhor age de modo misterioso. Talvez por meio de sua resposta cristã à rejeição, um coração endurecido seja abrandado. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, abençoo vocês com a confiança para serem um testemunho vivo dos valores do Evangelho, com a coragem para sempre serem reconhecidos como membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com humildade para auxiliarem no trabalho dele, como expressão de seu amor pelo Pai Celestial e seus filhos. Meus queridos amigos, vocês se alegrarão ao saberem que uma parte importante na coligação de Israel há muito predita, preparando a vinda de Cristo em poder e glória, poder e grande glória, com todos os santos anjos. O Pai Celestial conhece vocês. O Senhor os ama. Que Deus os abençoe. Este trabalho foi ordenado por Ele. Vocês podem fazê-lo. Todos podemos fazer isso juntos. Eu testifico disso. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Há 18 meses, no outono de 2017, meu irmão de 64 anos de idade, Mike, foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Ele também me disse que já havia conversado com seu bispo e que seu mestre familiar já havia lhe dado uma bênção do sacerdócio. Posteriormente, ele me enviou uma foto do templo de Oakland, Califórnia, que havia tirado enquanto estava no hospital fazendo tratamento, com a legenda: olha só o que eu vejo da janela do meu quarto no hospital. Seus comentários sobre o mestre familiar, a bênção do sacerdócio, o bispo e o templo me surpreenderam tanto quanto a notícia do câncer. Vejam bem, Mike era um sacerdote no sacerdócio arônico, mas não frequentava a igreja havia quase 50 anos. Nossa família ficou intrigada com seu progresso, tanto espiritual quanto na batalha contra o câncer, em especial por causa de suas perguntas sobre o Livro de Mórmon, o poder selador e a vida após a morte. Porém, os meses se passaram, o câncer evoluiu e Mike foi trazido para Utah a fim de receber tratamento mais especializado no Centro Huntsman de Tratamento de Câncer. Pouco após sua chegada, Mike recebeu a visita de John Holbrook, líder da missão da ALA, no centro de tratamento em que ele estava internado. John comentou: para mim, é óbvio que Mike é um filho de Deus. Eles logo criaram um laço de amizade que levou John a tomar para si a tarefa de ministrar Mike, mesmo sem uma designação oficial. Logo de início, John perguntou se Mike gostaria de receber a visita dos missionários, mas meu irmão recusou o convite. Porém, um mês depois, John repetiu a pergunta e acrescentou: acho que você vai se sentir bem ao ouvir a mensagem do Evangelho. Dessa vez, o convite foi aceito, resultando em diversas visitas dos missionários e do bispo John Sharp. Com isso, Mike acabou recebendo a bênção patriarcal 57 anos após seu batismo. No começo de dezembro do ano passado, após meses de internação, Mike decidiu parar o tratamento por causa dos graves efeitos colaterais, deixando a natureza seguir seu curso. O médico dele nos informou que Mike teria, no máximo, 3 meses de vida. Nesse meio tempo, as perguntas sobre o Evangelho continuaram, assim como as visitas e o apoio dos líderes locais do sacerdócio. Em nossas visitas ao Mike, sempre víamos um Livro de Mórmon aberto em cima do criado mudo enquanto falávamos sobre a restauração do Evangelho, as chaves do sacerdócio, as ordenanças do templo e a natureza eterna do homem. Em meados de dezembro, com sua bênção patriarcal em mãos, Mike apresentou melhoras e prognóstico de mais de 3 meses de vida parecia plausível. Até mesmo planejamos nos reunir com ele no Natal, no Ano Novo e em outras datas. No dia 16 de dezembro, o Bispo Sharp me ligou para dizer que Mike havia sido entrevistado por ele e pelo presidente da estaca, que o consideraram digno de receber o sacerdócio de Melquisedeque, e perguntou quando eu estaria disponível para participar. A ordenança foi agendada para sexta-feira, 21 de dezembro. Naquele dia, quando minha esposa Carol e eu chegamos ao centro de tratamento, fomos imediatamente informados que Mike não tinha pulso. Ao entrarmos no quarto, lá estavam o patriarca, o bispo e o presidente da estaca, e então Mike abriu seus olhos. Ele me reconheceu, confirmou que conseguia me ouvir e que estava pronto para receber o sacerdócio. 50 anos após Mike ter sido ordenado sacerdote no sacerdócio arônico, tive o privilégio de conferir o sacerdócio de Melquisedeque ao meu irmão e ordená-lo um elder, com a ajuda de seus líderes locais. 5 horas depois, Mike faleceu, atravessando o véu para se encontrar com nossos pais, como portador do sacerdócio de Melquisedeque. Há apenas um ano, o presidente Russell Nelson convidou cada um de nós a cuidar de nossos irmãos e irmãs de maneira mais elevada e sagrada. Falando sobre o Salvador, o presidente Nelson ensinou que, como esta é a igreja dele, nós, como seus servos, ministraremos individualmente, tal como ele fez. Ministraremos em seu nome, com seu poder e sua autoridade e com sua eterna bondade. Em resposta ao convite do profeta de Deus, grandes esforços têm sido feitos ao redor do mundo para ministrar individualmente, tanto em ações coordenadas, realizadas por membros que cumprem fielmente suas designações de ministração, quanto em ações espontâneas, como muitos demonstram o amor cristão em oportunidades inesperadas. Em nossa família, testemunhamos de perto esse tipo de ministração. John, amigo e irmão ministrador de Mike, já havia sido presidente de missão e costumava dizer aos missionários: não desistam só porque alguém está em sua lista de pessoas não interessadas. As pessoas mudam. Depois ele nos disse, Mike teve uma poderosa mudança. John era um amigo que proporcionava incentivo e apoio. Mas sua ministração não parou em visitas cordiais. John sabia que o ministrador é mais do que um amigo e que a amizade é ampliada quando ministramos. Nem todo mundo que precisa de ministração está sofrendo com uma doença terminal. As pessoas têm os mais variados tipos de necessidades. Pais e mães solteiros, casais menos ativos, adolescentes com problemas, mães sobrecarregadas. Provas de fé, reveses financeiros, questões de saúde, dificuldades no casamento. A lista quase não tem fim. Contudo, assim como meu irmão, Mike, ninguém está fora do alcance do amor do Salvador e nunca é tarde demais para buscá-lo. No site da igreja, somos ensinados que, embora haja muitos propósitos para a ministração, nosso esforço deve ser guiado pelo desejo de ajudar as pessoas a alcançarem uma conversão pessoal mais profunda e a se tornarem semelhantes ao Salvador. O Elder Neil Maxwell disse o seguinte, uma pessoa de bom coração pode ajudar alguém a trocar um pneu, levar um vizinho ao médico, almoçar com alguém que está triste ou sorrir e cumprimentar alguém para lhe alegrar o dia. Mas um seguidor do primeiro mandamento naturalmente acrescentará algo a esses importantes atos de serviço. Ao seguir o exemplo de Jesus Cristo ao ministrar, é importante lembrar que seu empenho de amar, elevar, servir e abençoar tinha um objetivo mais elevado do que suprir as necessidades imediatas. Certamente, ele conhecia as necessidades cotidianas das pessoas e tinha compaixão pelo sofrimento que enfrentavam quando curou, nutriu, perdoou e ensinou. Mas ele queria fazer mais do que apenas cuidar por um dia. Ele queria que as pessoas ao seu redor o seguissem, o conhecessem e atingissem seu potencial divino. Quando procuramos ministrar tal como ele fez, temos a oportunidade de nos esquecer de nós mesmos e edificar o próximo. Essas oportunidades, muitas vezes, podem ser inconvenientes, pondo à prova nosso desejo verdadeiro de nos tornarmos mais semelhantes ao Mestre, cujo maior serviço de todos, sua expiação infinita, foi tudo, menos conveniente. No capítulo 25 de Mateus, aprendemos como o Senhor se sente ao nosso respeito quando, tal como Ele fez, somos sensíveis às dificuldades, provações e desafios enfrentados por muitos que frequentemente não são notados. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Seja ao servirmos como irmãos ministradores ou irmãs ministradoras, ou ao simplesmente sabermos de alguém em necessidade, somos incentivados a buscar a orientação do Espírito e então a agir. Talvez nos perguntemos qual é a melhor maneira de servir, mas o Senhor sabe. E por meio de seu Espírito seremos orientados em nossos esforços. Assim como Nefe, que foi conduzido pelo Espírito não sabendo de antemão o que ele deveria fazer. Nós também seremos guiados pelo Espírito ao nos esforçarmos para ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar seus filhos. Ao buscarmos a orientação do Espírito e confiarmos no Senhor, seremos colocados em situações e circunstâncias em que poderemos agir e abençoar, em outras palavras, ministrar. Haverá ocasiões em que identificaremos uma necessidade, mas nos sentiremos incapazes de agir, supondo que o que temos a oferecer não será suficiente. Fazer tal como ele fez é ministrar oferecendo aquilo que somos capazes de oferecer e confiar que o Senhor magnificará nossos esforços para abençoar nossos companheiros de viagem nesta jornada da mortalidade. Para alguns, isso significa oferecer tempo e talentos. Para outros, proferir palavras de conforto ou arregaçar as mangas. Apesar de acharmos que nossos esforços são inadequados, o presidente Dallin H. Oaks compartilhou um importante princípio das coisas pequenas e simples. Ele ensinou que ações pequenas e simples são poderosas porque convidam a companhia do Espírito Santo, um companheiro que abençoa tanto quem serve quanto quem é servido. Sabendo que logo iria falecer, meu irmão Mike comentou, é incrível como um câncer no pâncreas é capaz de fazer você se concentrar no que mais importa. Graças a homens e mulheres incríveis que enxergaram a necessidade, não julgaram e ministraram como Salvador, não foi tarde demais para Mike. Para alguns, a mudança vem cedo, para outros, talvez só depois do véu. Contudo, precisamos lembrar que nunca é tarde demais e que ninguém jamais conseguiu se afastar tanto do caminho a ponto de ficar fora do alcance da expiação infinita de Jesus Cristo, a qual não tem limites em termos de duração e escopo. Na Conferência Geral de outubro passado, o Elder Dale G. Random ensinou que não importa há quanto tempo estejamos fora do caminho, no momento em que decidimos mudar, Deus nos ajuda a voltar. A decisão de mudar, no entanto, geralmente resulta de um convite, tal como: acho que você iria gostar de ouvir a mensagem do Evangelho. Para o Salvador, assim como nunca é tarde, também nunca é cedo demais para convidar. Esta época de Páscoa nos proporciona mais uma vez uma oportunidade gloriosa de refletir sobre o grande sacrifício expiatório de nosso Salvador Jesus Cristo e o que Ele fez por cada um de nós a um preço enorme, um preço que, conforme Ele declarou, fez com que Ele, o mais grandioso de todos, tremesse de dor. Todavia, Ele declarou: eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Testifico que, por Ele ter terminado, sempre haverá esperança. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos a todos os que falaram a nós até este momento. E agradecemos ao coro pela bela música apresentada nesta manhã. O coro agora cantará "Sou um Filho de Deus". O último orador desta sessão será o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando "A Deus, Senhor e Rei". A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Wilford W. Anderson, dos 70.
My dear brothers and sisters,
meus queridos irmãos e irmãs, sou grato por ter sido convidado para falar a vocês nesta conferência anual, geral, anual número 189 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Neste mesmo dia, em 1830, Joseph Smith organizou a igreja sob a direção do Senhor. Ela foi organizada no lar da família Whitmer, em Fayette, Nova York. Naquele dia, havia 6 membros e quase 50 outras pessoas interessadas. Embora eu não saiba o que o profeta Joseph disse, ou como ele estava quando ficou diante daquele pequeno grupo, sei o que aquelas pessoas com fé em Jesus Cristo sentiram. Elas sentiram o Espírito Santo e sentiram que estavam em um lugar santo. Elas certamente sentiram que estavam unidas como uma só pessoa. Esse sentimento milagroso é o que todos nós queremos em nosso lar. Como descrito por Paulo, é um sentimento que temos ao estarmos inclinados às coisas espirituais. Meu propósito hoje é ensinar o que sei sobre como podemos nos qualificar para vivenciarmos esse sentimento com mais frequência e convidá-lo para ficar em nosso lar por mais tempo. Como sabem, por experiência própria, não é fácil fazer isso. Contenda, orgulho e pecado têm de ser controlados. O puro amor de Cristo deve prevalecer no coração de nossos familiares. Adão e Eva, Leí e Saria e outros pais que conhecemos das Escrituras descobriram que isso é um grande desafio. No entanto, existem exemplos motivadores de felicidade contínua em famílias e lares para nos tranquilizar. E esses exemplos nos fazem enxergar como isso pode acontecer conosco e com nossa família. Vocês se lembram do relato em 4 Nefe? E aconteceu que não havia contendas na terra, em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. E não havia invejas, nem disputas, nem tumultos, nem libertinagens, nem mentiras, nem assassinatos, nem qualquer espécie de lascívia. E certamente não podia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Não havia ladrões, nem assassinos, nem havia lamanitas, nem qualquer espécie de itas, mas eram os filhos de Cristo e herdeiros do reino de Deus. E quão abençoados eles eram, porque o Senhor os abençoou em tudo que fizeram. Sim, foram abençoados e prosperaram até haverem decorrido 110 anos. E a primeira geração depois de Cristo tinha morrido, e não havia contendas em toda a terra. Como vocês sabem, aquele momento de felicidade não durou para sempre. O relato em 4 Nefe descreve os sintomas graduais de declínio espiritual entre um grupo de pessoas boas. É um padrão que apareceu ao longo dos tempos entre todos os povos, em congregações e, infelizmente, nas famílias. Ao estudarmos esse padrão, podemos entender como proteger e até mesmo aumentar os sentimentos de amor em nossa família. Eis o padrão de declínio que apareceu depois de 200 anos vivendo a perfeita paz que o Evangelho proporciona. O orgulho se desenvolveu gradualmente. As pessoas deixaram de compartilhar umas com as outras o que tinham. Elas começaram a se sentir em classes superiores ou inferiores. Elas começaram a diminuir sua fé em Jesus Cristo. Elas começaram a odiar. Elas começaram a cometer todos os tipos de pecado. Pais sábios ficarão alertas o suficiente para perceber esses sintomas quando eles aparecem entre os membros de sua família. Eles certamente ficarão preocupados, mas saberão que a causa estrutural é a influência de Satanás tentando conduzir pessoas boas ao caminho do pecado e, assim, perder a influência do Espírito Santo. Assim, o pai sábio verá que essa é a oportunidade de levar cada filho, e eles também, a aceitarem mais plenamente o convite do Senhor de nos achegarmos a Ele. Você pode ter pouco sucesso ao exortar um filho a se arrepender, por exemplo, do orgulho. Talvez vocês tentem persuadir seus filhos a compartilhar o que eles têm de maneira mais generosa. Talvez peçam a eles que deixem de se sentir melhores do que alguém na família. Mas então perceberão o sintoma descrito acima. Eles começaram a diminuir sua fé em Jesus Cristo. Essa é a chave para que sua família se eleve ao lugar espiritual que vocês querem que ela chegue. E para que vocês estejam lá com ela. À medida que vocês ajudam essas pessoas a desenvolver fé de que Jesus Cristo é o Redentor amoroso delas, elas sentirão o desejo de se arrependerem. Ao fazerem isso, a humildade começará a substituir o orgulho. À medida que começarem a sentir o que o Senhor lhes concedeu, elas vão querer compartilhar de maneira mais generosa. Rivalidade por proeminência ou reconhecimento vai diminuir. O ódio vai ser dissipado pelo amor. E, por fim, tal como aconteceu com o povo convertido pelo rei Benjamim, o desejo de fazer o bem vai fortalecê-los contra a tentação do pecado. O povo do rei Benjamim testificou que eles não tinham mais disposição para praticar o mal. Portanto, edificar fé em Jesus Cristo é o começo para reverter o declínio espiritual em sua família e em sua casa. Essa fé tem mais chances de trazer o arrependimento do que vocês pregando contra cada sintoma do declínio espiritual. Vocês vão liderar melhor pelo exemplo. Os membros de sua família e outras pessoas devem vê-los desenvolvendo sua própria fé em Jesus Cristo e no Evangelho dele. Vocês recentemente receberam uma grande ajuda. Os pais na igreja foram abençoados com um currículo inspirado para indivíduos e famílias. À medida que o usarem, vocês vão edificar sua fé e a fé de seus filhos no Senhor Jesus Cristo. Sua fé no Salvador se desenvolveu à medida que seguiram a sugestão do presidente Russell M. Nelson de reler o livro de Mórmon. Vocês marcaram passagens e palavras que se referiam ao Salvador. Sua fé em Jesus Cristo aumentou. Assim como a muda de uma planta, tal fé em Jesus Cristo vai murchar, a não ser que vocês encontrem determinação contínua para ponderar e orar para que ela aumente. Seu exemplo de desenvolver a fé talvez não seja seguido por todos os membros de sua família agora, mas sintam-se consolados pela experiência de alma ou filho. Em sua dura necessidade de arrependimento e perdão, ele se lembrou da fé de seu pai em Jesus Cristo. Seus filhos talvez se lembrem de sua fé no Salvador. Em um momento em que eles desesperadamente precisarem arrependimento. Alma disse o seguinte a respeito de tal momento. E aconteceu que enquanto eu estava sendo assim atormentado, e enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração, ó Jesus, Tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. E então, eis que quando pensei isto, já não me lembrei de minhas dores. Sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. Além de seu exemplo para desenvolver a fé, sua oração em família tem papel fundamental em fazer de seu lar um local sagrado. Uma pessoa é normalmente escolhida para orar pela família. Quando a oração é claramente para Deus, em nome das pessoas ajoelhadas e que estão ouvindo, a fé é desenvolvida em todas elas. Elas conseguem sentir expressões de amor pelo Pai Celestial e pelo Salvador. E quando a pessoa que está orando menciona aqueles que estão ajoelhados naquele círculo familiar e que precisam de ajuda, todos conseguem sentir amor por cada membro da família. Até mesmo quando membros da família não estão morando na mesma casa, a oração pode criar laços de amor. A oração familiar pode alcançar o mundo. Mais de uma vez, soube que um membro da família que estava longe estava orando no mesmo momento que eu e pedindo o mesmo que eu. Para mim, um antigo ditado, a família que ora unida permanece unida, poderia ser expandida para a família que ora unida é unida, até mesmo quando estão distantes. Pelo fato de nenhum de nós ser perfeito e sentimentos serem facilmente feridos, famílias podem se tornar santuários sagrados somente se nos arrependermos imediatamente e de forma sincera. Os pais podem dar o exemplo. Podemos nos arrepender de palavras duras e indelicadas de maneira rápida e sincera. Um simples desculpe-me pode curar feridas e convidar tanto o perdão quanto o amor. O profeta Joseph Smith foi um exemplo para nós. Ao lidar com ataques violentos e com traidores, ele perdoou rapidamente o agressor, mesmo sabendo que podia ser atacado novamente. Ele pediu perdão e perdoou liberalmente. Os filhos de Mosias estavam determinados a pregar o evangelho para todos. Esse desejo veio por meio de suas experiências pessoais com arrependimento. Eles não podiam tolerar o pensamento de que qualquer pessoa estivesse sofrendo os efeitos do pecado como eles sofreram. Então, eles passaram por anos de rejeição, dificuldades e perigo a fim de pregar o Evangelho de Jesus Cristo a seus inimigos. Nesse processo, encontraram alegria nas muitas pessoas que se arrependeram e vivenciaram a alegria do perdão por meio da expiação de Jesus Cristo. Os membros de nossa família vão desenvolver seu desejo de compartilhar o Evangelho ao sentirem a alegria do perdão. Tal alegria pode ser vivenciada à medida que eles renovarem seus convênios ao partilharem do sacramento. O espírito missionário vai crescer em nosso lar quando filhos e pais sentirem a alegria do perdão na reunião sacramental. Por meio de seu exemplo de reverência, tanto os pais quanto os filhos podem se ajudar para que sintam essa alegria. Ao transformarmos nosso lar em um centro de treinamento missionário, essa alegria pode ser ainda maior. Talvez nem todos sirvam missão, mas sentirão o desejo de compartilhar o Evangelho, o qual faz com que eles vivenciassem, o qual fez com que eles vivenciassem perdão e paz. E seja servindo atualmente missão de tempo integral ou não, todos podem sentir alegria ao pregarem o Evangelho a outras pessoas. Tanto para os pais quanto para os filhos, o templo é a melhor oportunidade de obter experiências e amor pelos lugares celestiais. Isso é especialmente verdade quando os filhos são pequenos. As crianças nascem com a luz de Cristo. Até mesmo um bebê consegue sentir que o templo é sagrado. Como os pais amam seus filhos pequenos, o templo representa para eles a esperança de que podem ter seus filhos para amar em sua família eterna, para sempre. Alguns de vocês têm gravuras de templos em seu lar. Uma vez que templos estão sendo construídos por toda a terra, é possível que muitos pais visitem os jardins do templo com sua família. Alguns podem até participar de visitações públicas quando os templos forem construídos. Os pais podem perguntar a seus filhos como eles se sentiram ao estar perto ou dentro do templo. Cada pai e mãe pode prestar testemunho sobre o templo, o que o templo significa para ele ou para ela. O presidente Ezra Taft Benson, que amava os templos, sempre falava sobre ver sua mãe passar as roupas do templo cuidadosamente. Ele falou da lembrança de quando era um menino e via sua família sair para ir ao templo. Quando era presidente da igreja, ele frequentava o templo no mesmo dia, toda semana. Ele sempre fazia o trabalho do templo por um antepassado. Aprendeu isso, sobretudo, com o exemplo de seus pais. Vocês encontrarão suas maiores alegrias ao se esforçarem para tornar seu lar um local de fé no Senhor Jesus Cristo e um local preenchido de amor. A restauração do Evangelho começou com uma pergunta humilde, ponderada em um lar humilde, e ela pode ser feita em nosso lar à medida que continuamos a estabelecer e praticar os princípios do Evangelho. Essa tem sido minha esperança e meu mais profundo desejo desde que eu era pequeno. Todos vocês tiveram vislumbres de um lar assim. Muitos de vocês criaram esse lar com a ajuda do Senhor. Alguns de vocês tentaram de todo o coração alcançar essa bênção, mas ela ainda não foi concedida. Minha promessa a vocês é uma promessa que um membro do Quórum dos Doze Apóstolos fez a mim. Eu havia dito a ele que, por causa de escolhas que alguns familiares fizeram, eu duvidava que poderíamos permanecer juntos no mundo vindouro. Lembro-me do que ele me disse. Você está se preocupando com o problema errado. Simplesmente viva de modo a ser digno do reino celestial e sua situação familiar será mais maravilhosa do que você pode imaginar. Acredito que ele estenderia essa feliz esperança a qualquer um de nós na mortalidade, que tenha feito tudo o que pôde para se qualificar e qualificar os membros de sua família para a vida eterna. Sei que o plano do Pai Celestial é um plano de felicidade. Testifico que o plano dele possibilita que todos nós façamos o melhor que pudermos para sermos selados em uma família para sempre. Sei que as chaves do sacerdócio restauradas a Joseph Smith foram passadas adiante em uma linha ininterrupta até o presidente Russell M. Nelson. Essas chaves possibilitam o selamento de famílias atualmente. Sei que o Pai Celestial nos ama, seus filhos espirituais, com um perfeito amor. Sei que, graças à expiação de Jesus Cristo, podemos nos arrepender, ser purificados e nos tornar dignos de viver em famílias amorosas para sempre, com nosso Pai Celestial e com seu Filho amado, Jesus Cristo. Disso eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso Pai Celestial, realmente nos alegramos no conhecimento sobre nosso Pai e nossa fé em Teu amado Filho Jesus Cristo e na grande esperança que Tu nos dás. Agradecemos e nos alegramos pela restauração do Evangelho de Jesus Cristo nesta última dispensação, por meio do profeta Joseph Smith. Nos alegramos pelo fato de termos um profeta vivo hoje. Amamos o presidente Russell Nelson e o apoiamos de todo o nosso coração. Nos alegramos pelo espírito que sentimos aqui hoje juntos, sempre nos lembrando daqueles que têm necessidades especiais aqui e em todo o mundo. Nosso amor por Ti, Pai, leva nosso coração a eles. Ajuda-nos para que possamos estender nossa mão, como sempre fizemos, para ser amigos daqueles que precisam de amizade e de apoio. Abençoa-nos com o espírito de amor, esperança e alegria, o qual sentimos aqui durante esta manhã, nesta conferência geral. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of the
189th. Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Anual número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.